Conforme você vai sentando, se acalma, se aquiete para ouvir a palavra. Deus colocou algo no meu coração antes mesmo, bem antes. Já tem um tempo. E eu falei, pastor Márcio, qual é a mensagem que o senhor quer que eu traga? Gilson, homem, pregue sobre fé. E eu prego sobre fé. Gilson, homem. Obrigado, filho. Obrigado, filho. Gilson, da próxima vez, quem você quer que eu pregue, pastor? Ô, homem, pregue sobre fé. E eu prego. E se o seu pastor te dá uma direção, vai com força. E hoje o tema, já está pronto? Hoje o tema, quando aparecer, que bonito, olha, gratidão. Amém. Às vezes a gente quer agradecer a Deus com a nossa alma, quando está tudo bem. No culto de quinta-feira tinha comida, né? Hoje não tem. Hoje tem a palavra, que é a melhor comida ainda para você. Então, irmão, abre a boca e devora. Tu vai sair daqui assim. Eu fiquei sabendo que teve alguns irmãos aí que levaram sacola da esperança aí. Oh, aleluia! Salabá! Eita Deus! A palavra do Senhor diz em Salmos 103, versículo 1 e 2. Pode colocar aqui para mim, por favor. Salmo 103, versículo 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga seu santo nome. Vamos dizer todo mundo junto? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga seu santo nome. Próximo versículo. É esse mesmo, né? Eu piscou, falei, ó, vai mudar. Fica aí. Queridos, a gente tem que aprender a ter um coração grato. Você anda pela fé. Você vive pela fé. Gratidão faz parte da sua vida. Gratidão te leva a um lugar de um futuro brilhante no Senhor. E não é pelo que você está sentindo, querido. Se for pelo que eu estou sentindo agora, não é gratidão. Gratidão é você reconhecer que Ele morreu e ressuscitou por mim e por você. Amém. Gratidão é você reconhecer que o Senhor é bom em todo o tempo. Gratidão é você reconhecer que no momento que mais te dói, Ele é o meu conforto. Gratidão é reconhecer que você tem o Espírito Santo. Que você fala, Espírito Santo, já deu. Eu não sei o que falar, não sei como orar, não sei como dizer, não sei como andar. Uou! E Ele está ali. Gratidão é você olhar para o Pai. E quando você olha para o irmão, você vê Jesus. Gratidão é você vir à igreja e você olhar para o piso, você olhar para todas as coisas e você fala, eu participei. Porque eu sou o que semeia, eu sou aquele que participa do corpo, eu sou o corpo. Entenda, se você não faz parte do corpo, você não está no corpo. E o corpo é vivo, o corpo de Cristo é vivo, é você, sou eu. Somos nossas relações, as nossas diferenças, que a gente não é todo mundo igual, graças a Deus, tem gente que tem mais cabelo do que eu, até liso, o meu de vez em quando cai no ombro. Quando eu corto, né? Mas balança assim, cai. Mas não tem o cabelo liso. Mas isso não é o que importa. Não é a minha história do passado, como eu já contei para vocês. Mas é o que Deus quer fazer agora. Gratidão é você olhar para o seu casamento, olhar. Beijo, minha índia pouca. Olhar para os meus filhos. Ah, vou ter reza essa noite. Olha a minha reza. Gratidão. É você reconhecer que você precisa constantemente crescer e amadurecer junto com a sua família. Gratidão é você olhar para a sua casa e entender que o seu celeiro não falta nada porque o Senhor te supre em todo o tempo. Gratidão é você olhar para o seu carro que você tem agora. Obrigado, Senhor, eu tenho um bom carro. E seja a marca que for, seja a cor que for, seja lá o que for, mas você sabe, obrigado, Senhor, esse é um bom carro, mas está chegando novo e eu não murmuro sobre esse carro. Eu não murmuro sobre a vida do meu irmão. Eu não murmuro sobre a vida da minha irmã. Gratidão. Gratidão é você romper com você mesmo e não com Deus. Gratidão é você olhar para o seu filho e você tem que ensinar e você fala a verdade liberta, não dói. Amém. Diga, a verdade. Liberta. Não dói. Amém. Então fale a verdade. Eu estou com medo, Não fique com medo. Calma, que barulho, hein? Não fique com medo. Ó. Glória a Deus. Não fique com medo. A gratidão nos coloca em um lugar onde Deus vem sobre nós e a manifestação é notória por nós mesmos e por aqueles que estão ao nosso redor. Ou seja, a gratidão alcança a minha casa e alcança aqueles que estão perto de mim. Amém. Talvez você esteja mais olhando para o seu umbiguinho. É aqui mais ou menos nessa direção aqui. Mas não olhe para o meu não, olhe para o seu. Mas pare de fazer isso. Olhe para a sua família. Cuide da sua família. Ame a sua família. Se levante do lugar onde você está. Terminou? Eu queria dar salto, mas não deu. Se não estamos sendo gratos, estamos murmurando. Se eu não sou grato sobre aquilo que tenho, casa, família, igreja, salário, trabalho, enfim, todas as coisas, eu estou murmurando. E murmuração é um louvor do inferno. Pare de colocar a responsabilidade na sua esposa, que é sua. Pare de colocar responsabilidade no seu filho, que é seu. A sua responsabilidade de educar o seu filho. A sua responsabilidade de você falar a verdade com a sua esposa. A sua responsabilidade da sua esposa falar com você. Vocês serem transparentes, sabe? Ser sincero, sem cera, sem coisas que atrapalhem, sem mimimi. Isso entra gratidão. Se você não gosta, querido, eu vou dizer uma coisa, você está no lugar errado, porque o lugar daqui é de crente, crente que crê, que vive pela palavra, que anda pela palavra. Eu não estou te expulsando, mas eu estou dizendo para você, pense sobre isso, senão você está andando na carne, e a carne produz fruto. Fruto da carne é? Carne. O fruto da jaca é? Jaca. Da banana? Da bananeira? Banana. Não, a gente não precisa mentir, a gente está nos últimos tempos, onde o que é verdadeiro é mentiroso, e o que é mentiroso é verdadeiro. Onde o que as pessoas dizem, elas distorcem a sua fala e tornam tudo contra você. Tome cuidado. Seja firme, não é duro, mal educado e nem maltratar as pessoas. É firme em você. Não é com as pessoas. As pessoas não precisam saber que você é firme. É, eu falo assim mesmo, meu irmão. Acabou. Não. Firme com você. E a palavra. Ande pela fé e tenha gratidão sobre a sua família. Sua família pertence ao Senhor. Os seus filhos são do Senhor. A sua casa é do Senhor. O seu carro é do Senhor. Tudo que você tem é do Senhor. E se você errou, querido, já passou. Já passou. Para de olhar para trás. Olhe para frente. Sorridente, pulando alegremente. Porque o Senhor é contigo. Ah, pastor, é assim, simples? É simples. Quando você vê que a palavra é simples. Agora, é complicado quando você vê que você também é complicado. Então tudo se torna complicado, tudo. É. Ah, uma coisinha aqui vira uma coisa grande, uma coisa ali vira uma coisa grande, uma coisa vem, sabe, muitas coisas acontecem e a gente está aqui do lado de pessoas. Vou descer, tá? Daqui desse lugar, depois eu volto. Desce, eu consigo. E a gente está perto de pessoas. Você é Deus, cara. Você não manja um Deus na tua telha, não, na teta, você papá, na cabeça. Ah, eu represento, eu sou embaixador do reino. Então eu represento o Senhor. Amém. Eu represento o Senhor. Amém. Eu represento o Senhor. A gente está orando pelo Senhor. É um momento difícil. Mas a gente está orando com você, querendo com você. Difícil para quem passa, porque fala assim, ah, vai. Irmão, a gente está junto. Amém. Você não está sozinho, é isso? Você não está sozinho. Amém. Não está sozinho. Amém. Não é verdade? Posso te dar um abraço? E a gente fica olhando para o nosso umbigo. Irmão, pare com isso. Aqui a gente não ensina assim. A gente não ensina, a gente não verbaliza isso, nem fala uma gotinha disso. Ande em amor. Cuide do seu irmão como você cuida de você, mas não é cuidar da vida dele, não. E aí, varão, o que está acontecendo? Fala para ele, conta para mim que eu estou precisando. Fala, confia em mim aqui. Não é isso, não. É orar mesmo. Vem aqui, ajoelha, sabe, quando não tem nada para falar, abraça. Eu acho que o abraço é tão transformador, poder do abraço. E aquela pessoa que tem um coração grato, que, quando abraça, dentro de você tem uma fonte inesgotável, que... dentro de você tem uma fonte inesgotável. Dentro de nós tem uma fonte inesgotável. A gente às vezes espera vir no culto de domingo para receber alguma coisa. Você já recebeu há muito tempo. É que você não está percebendo. Que era para você estar aqui já, ó. Já, a metade já correndo aqui, a metade caindo. A outra metade tentando segurar. Hoje eu estava falando com a minha esposa. Eu já preguei muito para mim mesmo. Já botei água para mim mesmo. Já botei a mão na minha cabeça mesmo. Porque só tinha eu no culto. Só não podia cair, porque se eu fechasse o olho, podia entrar alguém. Então, eu fazia assim, ó. É fase, irmão. Tem fases na nossa vida. Tem tempos, sabe? Coisas que a gente constrói. E tem coisas que a gente não construir, a vida vai continuar esperando que você está construindo, porque você caminha e vive pela fé. Essa construção não é humana. Não é natural, é pela fé, querido. E aí você traz a existência, isso que, pô, Jesus falou assim, olha, se você olhar para aquele monte e disser aquele monte, é um monte. É um monte, irmão. É um monte. É um monte. Qual é o monte que está te atrapalhando hoje? Ame sua esposa, ame o seu esposo, ame os seus filhos, cuide da sua família. Quer pastorear? Pastoreie sua família. Seja grato pela sua família, cuide dos seus. Eu pensei que vocês iam pular, obrigado, pastor. Todo mundo sorrindo, graças a Deus. Ou você está em fé, ou você está murmurando. Bendizer ao Senhor, é louvar e exaltar ao Senhor, é dar a Ele ação de graças. Salmo 103, novamente, 1, versículo 5. Primeira Tessalonicenses 5. Primeira Tessalonicenses. Lama nascer! Olha aí, Deus! Olha, olha, tu viu, né, senhor? Tessalonicenses. Eita! Tessalonicenses. Acabei de inventar uma Bíblia aqui, irmão. Primeira Tessalonicenses 5,18. Vocês são mole, vocês não. Vocês quê? Pode abrir e colocar aqui. O que está dito ali? Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Tudo bem, todo mundo leu certinho. Agora, em tudo dai graça para conosco, agora você fala, para comigo. Não precisa parar comigo, né? Não dá, né? Mas em Jesus, comigo. Ok? Vamos lá? Em tudo dou graças, porque... De novo, devagar. Precisa pegar. Em tudo dou graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus comigo. Isso aí. Você está vendo que você está lendo para você? Você não está lendo agora no coletivo, mas você está lendo individual. O que Deus tem para você? Dê graças. E a gente se perde nisso. Porque independente das circunstâncias, do que esteja acontecendo externamente conosco, a gente dá graças. A gente não dá graça porque tropeçou. Obrigado! Oh, Senhor, obrigado! Ai, meu dedo foi para lá! Obrigado porque o carro bateu! Obrigado! Não, não! Em tudo dai graças ao Senhor, porque Ele é que cuida de mim. Porque tem situações, irmãos, que a gente não consegue responder, a gente não consegue fazer um cálculo, a gente não consegue, com mais tecnologia que tem aqui, a gente não consegue pegar assim, alô, Google, me dá a solução desse problema. Ele não vai te dar. Com todo o dinheiro do mundo, você não vai resolver todas as coisas. Mas Deus, Ele que é bom, e a sua palavra que está em nós, e em nós andando, andarmos pela fé, vamos entender, Senhor, só o Senhor para me segurar nesse momento, eu te dou graças porque o Senhor me supre, o Senhor me alimenta, que a minha vontade é de parar. Mas eu vou dizer uma palavra do Senhor para você, não pare. Não desista. Foi Ele que te chamou, não fui eu. Se você parar e analisar, nós estamos aqui, querido, por uma conexão divina. Eu já falei, eu era de Nhoaíba. Você talvez não consiga falar, esse não é a tribo da Angélica. Nhoaíba é um bairro. Depois de Benjamim, lá, de, né, filha? Benjamim do Monte. Muito longe. E a gente veio congregar aqui, ó. Em Mesquita. E a gente vinha de ônibus. Nunca tivemos dificuldade para isso. Para ir embora, tinha dificuldade do trânsito, essas coisas normais, mas nós nunca desistimos. A melhor decisão foi vir para cá. Agora, nós mudamos de novo. A gente gosta de mudar para cá, não. Eu gosto. E por sinal, se você quiser, eu faço mudança e desmonto móveis. Eu estou montando um negócio, eu e Baiano. Eu monto e ele depois tenta, eu desmonto e ele tenta depois montar. Porque eu desmontei os móveis lá de casa. A minha esposa falou da primeira vez que a gente mudou, de uma vez. Você arranhou tudo. Eu desmontei tudo, irmão. Tudo, até aquela espécie pequena. Sobrou peça, não montei mais um armário, irmão. Pergunta a ela, não montei? Montei mais um armário, tá vendo? Deus, dá graça, irmão, dá graça. Ela falava, porque da outra vez ela falou, não, você vem arranhando. Eu falei, não vou dar mole, né? Pô, tu me... Bom, vou machucar minha esposa, ficar... Ah, estou estragando, não. Desmontei tudo. E todos os armários eram brancos. E eu não botei um papel sequer. Número um, número dois, número três. Você tá rindo, né, irmão? Isso é maldade. Eu sei que eu demorei. Ah, quem foi? Foi Edson. Edson foi lá em casa. Ô, pastor. Não aguentou, ele, ó. Baiano saiu fora, me deixou sozinho. Ô, pastor, assim fica puxado. E me deixaram sozinho, irmão. Eu sei que eu montei. E eu falei, tá tudo aqui, ó. E tava mesmo. Só que eu consegui montar mais um armário. Viu? Filipenses 4, versículo 11 ao 13. Abre aí pra gente, por favor. Na tela. Digo isso, vou ler por aqui, que ali é particionado. Que... Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contentamente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, também ser honrado, e em tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim na abundância como na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente tem que saber lidar, nós temos que saber lidar com as circunstâncias, a adversidade, mas pela palavra, não é chorando não. Tem gente que chora o tempo todo, chora, mimimi, você não vai resolver isso. Deus abre o ventre da mulher, Deus alimenta o nosso celeiro, Deus não deixa nos faltar nada. Então você às vezes aprende a lidar com uma situação, e eu passei por essa, rapaz, eu passei, quando você olhar para trás, já passei por muita coisa, e tem gente aqui que já passou muita coisa, mas tem uma coisa que está passando agora, que eu falei, não passei, mas o Senhor é contigo. Amém. Olha para trás, só assim, só um pouquinho para trás, assim, ó, só assim, só, vai, um, dois, três, e isso, tá bom, isso, tu já passou, se tu já passou, tu está num tempo novo. O nosso Deus vai te levar para lugares melhores. O nosso Deus está contigo. O Espírito Santo está contigo. Jesus, Gilson, é Jesus, mano. Meu nome não é Jesus, não. Gilson. É essa água aqui, irmão, tá? Gilson, eu posso pensar de maneira equivocada, tal, tal. Irmão, se pensou... Volte para a palavra. Se você volte para a palavra, fique firme na palavra, ame a palavra, ame o nosso pastor, ame a esposa do nosso pastor, ame a Josiane, ame o Márcio Bernardino. Eles têm um chamado que não é nosso. Não é o meu, talvez não seja o seu, talvez seja de alguém aqui. Mas o que acontece na vida dele, pela barba, né, até eu tirei o mim. Vem para nós. Então, o nosso propósito, nosso objetivo é fazer com que as coisas aconteçam na vida dele. Amém. E com velocidade. Hoje, nós estamos todos aqui. Talvez amanhã tenha mais pessoas, muito mais, e algumas já foram para outras igrejas. Para cumprir o chamado pastoral, ou então ensinar numa outra igreja, que é Verbo da Vida, e ele trabalha, está atuando no Rema como professor, vai ensinar. Então não vai estar todo mundo o tempo todo. Mas família é assim. Se constrói assim, querido. Não tem tudo certinho, mas, tudo certinho, certinho. A gente às vezes quer engessar Deus. Não, vou ficar assim. É Deus, não quero você assim. Vai para lugar tal. Não, eu quero assim. Pare com isso, irmão. Pare de mandar Deus fazer o que ele tem que fazer. Deixa Deus fazer o que ele deve fazer. Creia e ande. Porque senão depois você canta um louvor mentiroso. Oh, Deus, abro mão dos meus sonhos. Não abro mão nem de ir na padaria, meu. Tem que comprar o pão, porque senão... Oh, tem que comprar o pão. Aqui, ó. Não é não, filho? Tem que comprar pão. Pãozinho, Não, irmão, abre mão. Abrir mão é uma coisa muito séria. Aí você está lá no seu relacionamento, está lá na sua casa, cara, ore com a sua esposa, ore com o seu filho. Amém. Rompe nisso, gente. Amém. Amo vocês. Quando a gente é grato, lembra dos cinco pães e dois peixinhos? Quem lembra? Quem lembra? Querido, era uma multidão para alimentar com cinco pães e dois peixinhos. Mas foram os cinco pães e dois peixinhos? Não, foi o coração daquela criança. Aqui, ó, tem os cinco pães e dois peixinhos. O coração grato, ele sabe o que tem para dar. Amém. E às vezes o que você quer dar não é o que o Senhor está mandando, ou está falando diretamente com você. Tá? Vou falar bem claro. Deus está falando para você dar algo, e você não quer dar. Bom, falei na lata. Ó. Falei. E você fica insistindo, porque você acha que o outro não quer. Pare de pensar assim. Dê o que é para dar. Amém. E com coração grato, que quem multiplica é o Senhor, não é você. Às vezes você quer multiplicar na vida do outro aquilo que você não é sua tarefa, não é minha tarefa, é a tarefa de Deus. A tarefa daquela criança era levar os cinco pães e os dois peixinhos. Quem multiplicou? E ele fez o quê? E tendo dado, dá graças, irmão. Se você está dando, dê graças. Se você está recebendo, isso mesmo. Não importa o valor, não importa a semente, não importa a cor, não importa o tamanho. Que talvez também nem seja para você. É você vai receber para dar. Eu comprei um casaco bonitão. Fiquei um ano com ele lá no armário. Eu acho que eu estava mais malhado. Essa parte abdominal aqui minha, trincada no café, estava desse tamanho. Não cabia, né? O negócio ficava... E ficou lá um ano, né? Eu sabia que não era minha. Aí dei para um irmão, o irmão falou, não cabe em mim, não. Falei, sabia que não era para mim. Aí eu falei para minha esposa, falei, novinho, é verdade. Tem coisas que você está retendo e não está recebendo mais porque você acha que aquilo ali é para você. Dê graças. Dê graças no café. Quando tu vai fazer a compra, chega aquele celeirão, assim, pai, obrigado, pai, porque... Essa comida vai multiplicar, obrigado vai crescer, obrigado pelo pão, obrigado, não vai nada estragar. Deu graças? Traz para a igreja a sua parte. Ah, tudo é igreja. O diabo, ele está desfazendo. Escuta isso que eu estou falando, bem claro. Ele está desfazendo, através de pessoas, desfazendo os laços, as questões... Vertical, né? Horizontal, vertical. Vertical. Então, quais são os laços? Família. O pai. Pra que pai? Pai pra quê? Não precisa de pai, não. Igreja. Pastor. Pastor pra quê, gente? Pode ser até pastora. Ou pode ser... Ah, nem precisa nem de líder. Todas as instituições... verticalizadas estão sendo minadas. Preste atenção no que eu estou te falando. Essa questão, vou descer de novo, porque você está me chamando, aí eu vou aí. Essa questão de étnico-racial está embutido por detrás uma religião. E ponto. Essa religião diz que você, que é negro ou preto, é de uma matriz africana. E entre linhas, se diz assim, Oxalá. Aquelas palavras, Odara. E as pessoas que representam isso, são pessoas de diversidade. Homem, mulher... LGBTQIA+, estão representando uma etnia para trazer força. Por quê? Falar. As minorias que eles falam, elas não têm força, certo? Tem uma minoria aqui, tem uma minoria aqui, tem uma minoria ali, tem uma minoria aqui, outra minoria ali. Vamos juntar? o que me interessa e o que te interessa. Eu abro mão do que me interessa, você, a gente então articula. Ele articula, ela articula, 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 articula. E todo mundo agora vira uma maioria. E a igreja está dispersa. Está no worship. Jesus, aleluia, Jesus, 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 Jesus. E eles estão articulando. Nessa hora mesmo, nesse exato momento, eles estão articulando. Para que eles sejam um. E o que a palavra diz? Quando nós somos um em Cristo. Não foi assim lá em... Quem lembra em Sodoma e Gomorra? Não. Torre de Babel. Eles não foram um? O que, que Deus teve que fazer? Não, não. Vamos separar. E a igreja está dispersa. Está tão dispersa que está envolvida. Eu conheço, gente, e eu vou falar isso. Vou falar. Você torceu meu dedo, vou falar. Que tem filhos na igreja que estão indo, se desviando e falam assim, não, isso aí está tudo normal. É porque é o desejo dela de conhecer as coisas, para conhecer, trabalhar. Então, tudo normal. Tome cuidado com o normal. Vocês, não sei se vocês perceberam, mas teve um start. Um start, tem uma coisa chamada pandemia. Depois da pandemia, chamou-se o novo, quem lembra? O novo normal. Irmãos, vamos ser gratos a Deus. Vamos trazer a palavra para dentro de casa. Vamos trazer a palavra para dentro do nosso convívio. Vamos trazer e viver pela fé, porque o tempo está diminuindo. Ah, mas são as pessoas? Eu não tenho problema com nenhuma pessoa. Nenhum. Nada. Mas sempre atrás desses trelelezinhos, tem uma religião. Tem um negocinho ali. Aí o que eles dizem? Lembra de quebrar as barreiras, quebrar, destruir em relação à liderança, fazer isso assim? Por quê? Se eu faço isso, eu vou fortalecer outra coisa. E vocês perceberam que houve uma mudança de governo e isso começou a aumentar. Pessoas, gente, estão se matando. E você está perto dessa pessoa. Você pode ser a voz do próprio Deus para essa pessoa, para mudar a vida dessa pessoa. Você pode ser o pastor, o evangelista que vai nesse lugar. A pessoa que canta. Quem é o cantor? Vai lá o cantor. Quem é o músico? Lá vai o músico. Porque ele morreu por mim, ele morreu por você. Amém. Tem hora que a gente esquece isso. E não podemos esquecer isso. Opa. E aí eu vou trazer algo interessante para vocês. Gênesis 1, 26, 27. Abre para mim. Na tela, com vocês. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa... Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí, ó. Uau. Faça, volta lá. Fui um negócio aqui. Fiquei. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem falou isso? Jesus. Quem falou isso? Fala mais forte. Quem falou? Deus. Isso. Próximo. Criou Deus, pois o homem a sua, a imagem de Deus o criou. Criou homem e mulher, os criou. Bonitinho, né? Bom quando eu lembro na escola da tia Lili. Deus forma o homem. Amém? O pecado deforma o homem. A cruz reforma o homem. A Bíblia informa o homem. O amor transforma o homem. Você só vai entender isso. Esse quem falou foi o apóstolo... Não, apóstolo não. Manuel Dias. Se nós não entendermos o nosso propósito, o que nós fomos chamados, até o louvor que a gente canta é caindo aqui pro chão. Então você tem que saber o seu propósito, o seu chamado, o que você é, quem você é, o que você pode, onde você está, mantenha-se firme. Fulano caiu. Aquele que está em pé, tome cuidado para não cair. Que caiu, meu irmão. Vem cá. Bora. Levanta. Eu quero. Levanta. Bora. Limpa. Vambora. Limpo pela palavra. Vambora. Somos transformados para transformar. O louvor pode vir aqui. Olha que coisa bonita. Aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para completá-la. Deus começou a boa obra em mim. Ele vai completar a boa obra. Tem horas que a gente quer fazer o papel de Deus. E não é isso. Se você, nesse momento, entende isso, Gilson, eu preciso ter um coração mais grato, andar em gratidão, porque eu reconheço que foi Ele, foi por Ele, para Ele, é Dele, toda honra e glória é Dele. Senhor, feche os seus olhos, sabe, e converse com Ele agora, converse com Ele. Feche os seus olhos e faça essa oração, faça essa oração para o Senhor. E o louvor vai estar cantando e você vai estar orando. Tem esse tempo, se for em línguas, ore em línguas. Se for em português, ore em português. Justo, eu sou novo aqui, nem sei orar. Fale com Deus do seu jeito. Senhor, eu quero mudar, sabe, eu preciso acertar isso, preciso consertar isso. Não, está tudo bem. Ou então quero agradecer. Tira esse tempo. Xaramá, xaramá.